CBN, Eleições 2020. Oferecimento. Pensando na casa dos seus sonhos? Varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.
E nós recebemos aqui no estúdio Súria Guimarães, candidata a vice-prefeita, graduada em Relações Públicas, especialista em Gestão Pública e Governos, foi candidata a prefeita em 2016 e é presidenta da Ação da Mulher Trabalhista Campinas e segunda vice-presidente do PDT Campinas.
Recebemos então agora a nossa primeira candidata da rodada de entrevistas e já começamos com a primeira pergunta, né? Para quem não a conhece, candidata, como a senhora se apresenta aos eleitores de Campinas? Boa tarde.
Boa tarde, quero agradecer, Leandro, Stephanie, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês e a todos os ouvintes aí, mandar um boa tarde. E, bom, eu sou uma mulher com 39 anos, tenho um filho, né, sou mãe, tenho uma preocupação muito grande, eu acho que para nós mulheres, né, eu acho que de um modo geral, nós mulheres fomos sempre colocadas muito pela questão de cuidado, de cuidar. Cuidamos dos nossos filhos, cuidamos do marido, das pessoas idosas da nossa família, cuidamos dos nossos vizinhos. Então, eu me vejo como uma pessoa muito... Isso está muito dentro de mim, essa coisa do cuidado, do amor, do fazer as coisas de forma acolher. Sabe, eu acredito que isso são pontos fundamentais dentro da política e é por isso que é importante as mulheres estarem dentro da política, por trazer esse olhar para dentro da política, sabe, a responsabilidade que nós temos com a nossa vida e com a vida das outras pessoas é um ponto fundamental para a gente construir uma cidade melhor, né? Uma cidade mais acolhedora, uma cidade mais segura. Então, eu me vejo muito tendo esse papel dentro da política e dentro dessa chapa que nós construímos.
Uhum. E por que se deu a mudança, né, do Rede, sigla pela qual a senhora se candidatou em 2016, para o PDT?
Eu saí da Rede em 2018, né, eu era candidata a deputada federal, na pré-candidata a deputada federal, retirei minha candidatura e depois disso eu fiquei um tempo sem partido e eu fui muito para... participar de conselhos, eu fui do Conselho de Cultura, fui do Fórum de Cultura, fui, recentemente eu estava no Conselho de Distrital de Saúde e faço parte do Fórum Lixo Cidadania, no qual a gente estava num trabalho com as cooperativas e com os catadores, tem muito a ver com o que eu acredito, né, com a questão da sustentabilidade e nos movimentos de mulheres. E... eu sempre me identifiquei muito com o PDT, né? Eu gosto muito da linha brizolista, minha mãe sempre foi muito brizolista, então eu cresci escutando Brizola, né? Na minha infância. E tive a oportunidade de conhecer o partido, de me aproximar, de ler o estatuto e entender que eu acredito no que está escrito lá, que aquilo faz parte do minha linha de... meu espectro político, né, digamos assim. Então, eu me sinto muito contemplada lá. E eu falei, do projeto que eu sonho, que eu desejo para a cidade, o PDT era o melhor lugar para eu estar nesse momento.
Entendi.
E na manhã desta terça-feira, Dr. Hélio, né, o candidato à cabeça de chapa, participou aqui do CBN Campinas, também na primeira entrevista da rodada de entrevistas com os candidatos, né? Mas por que se juntar ao nome dele, que é alvo de questionamento, tem a rejeição já em alta nas pesquisas?
Eu cheguei no partido um pouco antes da entrada dele, né? E, assim, quando ele veio para o partido... eu fui entender, porque assim, acompanhei como todas as pessoas acompanharam, né? Pela mídia, pela imprensa, o que ia passando pela imprensa. Mas eu nunca fui entender a fundo o que tinha de fato acontecido. E quando eu comecei a pesquisar, e eu convido a todas as pessoas que tenham alguma dúvida ou que queiram esclarecer o que aconteceu, é importante pesquisar, é importante entender. Porque nas minhas pesquisas eu entendi que de fato o que ele sempre disse, que foi uma perseguição política, fazia sentido porque não tinha nada concreto. Então, eu entendo que ele foi uma pessoa perseguida politicamente pela força que ele tem, né? As pessoas que estão com ele por uma causa, por uma paixão. Então, não é compra, não compra as pessoas por apoio, sabe? Que a maioria dos políticos fazem. Então, existe uma coisa nele muito diferente. E aí eu entendi isso e eu abracei essa ideia, abracei esse projeto, acreditando muito nisso, assim, nessa questão.
Uhum. Essa rodada, né, de entrevistas com os candidatos a vice, a gente considera importante, até conversando com os nossos ouvintes, né, conversávamos aqui também fora do ar a respeito dessa oportunidade de conhecer melhor, né, a chapa inteira, né, não só o principal nome, como o candidato também a vice, né. Na sua visão, Súria Guimarães, do PDT, o que se eleita, né, se a chapa for eleita, o que você faria como vice? Qual seria seu papel principal lá no comando?
Olha, eu tenho... que a gente tem construído uma sintonia muito grande, eu e o Dr. Hélio. A gente tem construído, com relação ao plano de governo, tem muita escuta. Então, eu consigo trazer muito do meu olhar, da minha visão para a gestão pública. E isso tem sido uma construção muito legal. E eu vejo eu como uma mulher sendo vice num papel muito importante. Porque nós estamos falando de uma cidade como Campinas, que é uma cidade grande. Uma cidade que está sofrendo com essa questão da pandemia, que tem muita coisa para se reconstruir pós-pandemia, né? E ainda que no ano que vem a gente não vai ter... saído dessa pandemia, né? Então a gente vai ter um processo aí, eu acho que muito importante, e eu me vejo nesse processo muito importante, principalmente trazendo muito a questão das mulheres, né? Afinal, nós somos mais de 50% na cidade de mulheres, então precisamos fazer esse olhar, porque quem mais sofreu com a pandemia foram as mulheres. Elas foram as primeiras a perder seus empregos, elas estão extremamente sobrecarregadas, e como que essa mulher vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho? Como que essa mulher vai conseguir manter suas famílias? A maioria das mulheres, a gente sabe que tem, que estão mantendo as suas casas, que mantêm os seus filhos. Então, a gente precisa ter esse olhar para ela. E, principalmente, com relação à violência contra a mulher, que aumentou muito, né? Elas ficaram presas com seus agressores. E isso causa a violência que a gente viu, o aumento de feminicídios, o aumento das agressões. Então, precisamos ter esse cuidado com as mulheres.
Uhum. E já que a senhora citou, né, a questão das mulheres, qual o seu entendimento da participação feminina na política?
A política, ela precisa ser construída por representatividade. Então, é fundamental ter mulheres participando do pleito, mas é fundamental termos mulheres eleitas, né? Que a nossa maior dificuldade é justamente conseguir um mandato. Porque na política ela tem cheio de obstáculos, a gente não concorre de igual com os homens, né? A gente tem que pular muito mais obstáculos para conseguir chegar lá. Então, se a gente não pensar no fortalecimento de uma democracia, numa construção de uma cidade mais humanizada, a gente precisa das mulheres juntos, a gente precisa das mulheres negras, a gente precisa dos negros, dos LGBTs. Então, a construção é juntas. Sabe? A escuta é importante, a participação é importante.
Uhum. A senhora citou agora há pouco a pandemia, né? A pandemia que a gente está vivendo, não sabe por quanto tempo ainda vai viver também. É uma situação que pegou todos os municípios, né? Se tornou uma situação difícil a ser enfrentada por todos, né? Campinas, obviamente, não vai ser diferente, ainda mais pelo tamanho que tem, né? Trazendo, imagino que esse pano de fundo da saúde e das finanças seja, talvez, aí, claro, fica essa pergunta para a senhora, um dos desafios. Mas quais outras áreas, né? Ou pelo menos dois dos desafios, mas quais outras áreas a senhora acha que sejam importantes aí para esse próximo prefeito?
Olha, como você citou, né? A saúde, ela tá, né? Ela vem como uma grande prioridade. A gente precisa dar uma atenção muito especial para a questão da saúde, porque quem está segurando toda essa situação da pandemia é a saúde pública, né? Tá com todo o esforço, com todo o sucateamento que ela vem sofrendo ao longo dos anos e está passando por essa pandemia e conseguindo, não digo de... Poderia estar sendo muito mais eficiente se tivesse tendo mais recursos, né? Infelizmente, a gente não viu essa... valorização da saúde pública, né? Na verdade, o que se vê é o contrário, né? Um esforço contrário. Mas também tem uma questão muito importante aí, que é a questão da educação. Uhum. Sabe? A gente precisa focar muito forte na educação, porque as crianças, elas tiveram esse ano letivo, que a gente fala que não é perdido, porque a gente ganhou em vidas, né? Uhum. As crianças, elas são os maiores vetores da doença, né? Não afeta tanto elas, mas elas contaminam mais as pessoas adultas. E essas crianças têm pessoas idosas em casa, muitas vezes, tem pessoas doentes, com comorbidades. Então, a gente precisa preservar essas vidas. Então, a gente diz, não é um ano perdido. Uhum. Mas a gente precisa pensar que novo normal que a gente vai criar daqui para frente. E a educação precisa estar inclusa nisso. Sabe? Porque essa volta às aulas, ela precisa ser feita de forma muito responsável, muito segura para essas crianças, para os professores, que também muitos são de grupo de risco, e para os familiares que estão em casa. Porque uma criança na escola, ela é um risco muito grande. Então, a gente precisa cuidar muito disso. Então, a gente vai ter um foco muito especial na questão da saúde. E vem a segurança também. E como você falou, a questão da financeira, né, do emprego e renda. A gente vai ter que ter um esforço com relação a isso muito grande, né? As famílias perderam muita renda. Tem famílias que perderam tudo. Então, a gente precisa pensar de forma a recuperar isso, né? A gente traz propostas para isso. Uhum. Então, são os pontos mais importantes, mas, assim, todos os pontos são importantes, né? A gente precisa focar em tudo. Mas, assim, os primeiros 2 anos, como o doutor Hélio já falou, acho que ele falou na entrevista de manhã, mas, assim, os primeiros 2 anos a gente tem um esforço muito grande nisso, sabe? Temos poucos recursos, e temos muito mais coisas a resolver, então tem que ser muito criativo e muito responsável com esses recursos que a gente vai ter.
Uhum. No início do Estúdio CBN de hoje, a gente trouxe aí uma entrada ao vivo da repórter Valéria Rain falando sobre a questão do transporte. Muitos ouvintes entraram também em contato reclamando, né, do transporte precário, sempre lotado, com atrasos. Tem alguma proposta voltada a essa questão do transporte público?
Sim. Sim, a questão do transporte público foi muito precarizada, e aí a gente pode citar muitas coisas, né, como a situação dos ônibus que estão muito precárias, né, são ônibus que quebra, ônibus que não tem banco, a questão da diminuição da frota no período de pandemia, porque, querendo ou não, as pessoas que estão na linha de frente, que estão nos serviços essenciais, precisam do transporte público e precisam ter segurança nesse percurso de casa para o trabalho. E quando você diminui a frota, você coloca mais pessoas em riscos, né? Você coloca as pessoas num... Como manter um distanciamento dentro de um ônibus lotado, né? É impossível. Uhum. Então, vai ter um esforço em relação a isso, em relação a diminuir o valor da tarifa, em relação a renovação da frota, até porque a renovação da frota, a gente está falando da nossa qualidade de ar também, né? Uhum. Que diminui os particulados com os ônibus renovados, novos, né? Circulando por aí. Enfim, é que tudo é muito transversal, uhum, né? Mas tem uma série de coisas aí.
Temos aqui cerca de 1 minuto e meio, né? Aí eu acho que gostaria que a senhora se detalhasse um pouco mais a respeito da biografia, de quem é na política, do que pretende fazer. Fique à vontade nesse tempo restante para que as pessoas conheçam melhor a candidata a vice-prefeita Súria Guimarães.
Bom, eu tenho uma história na política. Não é uma história muito longa, eu comecei ali em 2015. Né? E desde então, o que me motivou muito a entrar para a política foi justamente pensar o que eu poderia trazer como mulher, sabe? Com a minha história, com a minha trajetória, com a formação, que eu tenho estudado muito, fui fazer formação, porque eu acredito que a política a gente faz com muita responsabilidade, com muito cuidado e pensando em todas e todos, sabe? Sempre ouvindo. E eu convido as pessoas a nos conhecer mais, a conversar mais com a gente, seguindo as nossas redes sociais, Dr. Hélio 12 e a minha Súria Guimarães. Muito obrigada.
Perfeito, obrigado por conversar conosco. Temos aqui cerca de 25 segundos restantes. A gente agradece essa possibilidade de falar conosco, essas respostas dadas, inclusive trazendo, né, Stephanie, esses temas que nós citamos hoje aqui no programa, né, trazendo ao vivo essas intenções de vocês na chapa. Então, doutor Hélio, que é o candidato a prefeito, Surya Guimarães, candidato a vice, a gente agradece. Nós que abrimos, então, essa série de entrevistas aqui no Estúdio CBN.
Muito obrigada, Surya Guimarães, pela entrevista e boa sorte.
Muito obrigada, gente.